Bem-vindo à taverna da Nunta Garela. Sente-se, eu já vou atendê-lo.
Estamos ao vivo em mais uma live aqui no Movimento RPG. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma taverna da Nunta Garela. Eu espero que... Eu tava pensando agora que às vezes o áudio vaza. Mas eu acho que não, eu não tava vazando.
Não me arrependo de nada.
Mas enfim, galera.
A única coisa que não vazou foi aquilo no WhatsApp, mas tudo bem.
Bom, mas vamos lá, vamos pro assunto que a gente atrasou aqui, fofocando. Mas, bom, gente, hoje nós vamos falar. Nós nos reunimos aqui mais uma taverna da Nunta Garela para falar sobre Duna Aventuras no Império. Esse RPG que está sendo trazido pela Rug Money e está sendo distribuído pela Retropunk e vendido também, né, Herpes? Ou eu estou enganado? Elucida para mim, por favor.
Essa parceria, diferente do Fallout, que foi a Rug Money que produziu a maior parte do livro, dessa vez foi a Retropunk, a parte de tradução e revisão e tudo mais.
Entendi. Mas a Rug, ela entrou em qual parte daí? Só na parte da... Esqueci a palavra, da comercial.
Ah, eles que fizeram a negociação para trazer o negócio.
Entendi, entendi. Massa. Bom, mas nós vamos falar um pouquinho sobre esse RPG. Eu acho engraçado, só um adendo bem rápido, assim, que às vezes eu tô falando... Inclusive a Maite e o Marcelo também estavam na minha mesa quando eu falei. Eu tava falando sobre o livro de RPG do Fallout. E daí alguém falou, Fallout tem um livro de RPG? Daí eu falei, sim, é do mesmo sistema do Alien. Daí a pessoa, Alien tem um livro de RPG? Daí eu falei, pô, sim, é o mesmo sistema do Conan. Conan também tem um livro de RPG. Tipo, na galera que não tá ligada, tá ligado? Então assim, gente, ó...
Aí você começa, então... Power Rangers tem RPG, My Little Pony tem RPG.
Só entrando no buraco negro, assim.
A única coisa que não tem.
Inclusive, Power Rangers e My Little Pony usam o mesmo sistema e você pode jogar na mesa com personagens de ambos os universos juntos.
Exatamente.
E eles também.
Sério? Sim,
isso não também G.I. Joe e Transformers.
Não.
Então dá pra você fazer uma mesa com um Pony, um Transformer, um G.I. Joe e um Power Ranger juntos.
Isso é perfeito.
É isso aí. Bom,
é isso. Até mais, pessoal.
Duna RPG, vamos lá. Bom, gente, é uma tendência, né? Os grandes franquias, a gente até falou sobre isso esses dias aqui na própria Taverna da Nunta Garela, grandes franquias começarem a fazer os seus próprios RPGs, né? A gente tem notado isso, e Pokémon não faz, Mario não faz, porque são idiotas, mas, né? A gente tem sentido muito isso na atualidade. Antigamente era o contrário, né? Tinha os jogos que viravam RPG, ou RPG que podia virar um jogo, virava um filme, o RPG virava filme, etc. E agora estão fazendo esse caminho inverso, essas adaptações que a gente sempre fez, na verdade, né? Eu aposto que o Álvaro já jogou Duna RPG antes de existir Duna RPG, tá ligado? Tipo, quem jogou GURPS, quem joga Savage Worlds, sabe que esses sistemas eles são genéricos para você adaptar literalmente aquele cenário, aquele sistema que você quer. 3D&T também, ele é bem flexível nesse sentido. Mas eu admito que depois que eu joguei o Fallout RPG, que é esse que o Herpes mostrou, o meu não tá aqui, não mostrava também, eu percebi a diferença entre você jogar um sistema que ele é inteiramente adaptado para aquele universo, sabe? Porque, cara, por mais que você adapte, que você faça o máximo de coisas possíveis, chega numa certa limitação, às vezes, de o que você pode explorar no jogo, aquilo que o caminho que o narrador vai seguir, os que os jogadores querem pegar, e acaba não virando aquele universo tão real, vamos dizer assim. É meio estranho falar assim, mas não sei se deu pra encaixar. A gente se limita muito ao que a gente lembra, do que a gente jogou, do que a gente assistiu, enfim, que a gente leu, e não aquilo, todas aquelas possibilidades, porque eu não vi o Duna RPG ainda, e a gente vai falar um pouco sobre isso, mas no Fallout tem muitas coisas que estão ali no livro que eu não sabia, da própria série do jogo, sabe? Então é isso que eu acho muito legal. Mas vamos começar falando, vou perguntar pro Herpes, depois a gente passa um pouco pro Álvaro aqui. O Álvaro também trabalhou na tradução, né? Só pra confirmar os papéis aqui, né?
Sim.
Então, mas o Herpes, o Duna, ele usa o sistema da 2D20 também ou não? Eu tô confundindo.
Isso. Uhum. É o sistema 2E20 da Modiphius, que é isso tudo que você falou. Conan, Star Trek, Fallout, monte de jogos.
Sim.
Dishonored. Alien não, Alien é Yerzio.
Alien não é, achei que Alien fosse também. Ih, tô passando informação errada para várias pessoas. Mas enfim, mas
Alien usa o mesmo do Vazen, do Tales from the Loop.
Sim, sim. Mas então, o sistema, então, o seu sistema 2D20, então, ele tem aquela mesma mecânica, né? De quando você acerta, você pode usar os grandes pontos de ação, etc. Todo aquele mesmo formato, né?
Isso, no Fallout eles adaptaram muita coisa para a nomenclatura do videogame, né? Então, pontos de ação. Mas no Duna ele mantém a mesma nomenclatura do restante desses RPGs dessa linha, que é de ímpetos e ameaças. Então, aqueles pontos que você vai acumulando para poder rolar mais dados, fazer mais coisas, são os ímpetos. Ou, se você não tiver esses pontos, você gera ameaça pro mestre poder te ferrar depois.
Massa. É, eu adoro
isso. E o resto da mecânica é muito parecido. Eu adoro isso quando eu sou o jogador. É muito legal você gerar essas coisas ruins olhando nos olhos dos seus companheiros de mesa, tipo, olha o que eu tô fazendo. Vai voltar em você.
Propositalmente fazendo isso.
Sim, sim. Muito massa. Tá, então ele usa o mesmo sistema, a mesma questão, mas vamos lá, Duna. Cara, eu conheço muito pouco de Duna. Eu vou pedir pro Álvaro, que aparentemente conhece mais aqui do que com certeza eu, e que a Jujuba acho que Duna é aquele negócio que tem na praia, né? Então...
Não, é porque é o seguinte, cara.
Nossa.
Eu vi os filmes. Não entendi porra nenhuma.
Mas tu tá melhor do que eu, porque eu não assisti os filmes novos. Eu assisti o filme, aquele antigão, tá
Meu
ligado?
Deus, do David Lynch.
Exato.
Eu gosto muito desse filme, tá? Mas eu gosto com a plena consciência de que ele é horroroso.
Então.
E ele não faz menor jus pra Duna. E
talvez seja por isso que eu não assisti os novos. Mas já me falaram que é muito bom, que eu tenho que assistir, já tá na minha lista. Eu só tô tirando um final de semana pra mim conseguir assistir. Pego na sexta e termino na segunda-feira. Pegar assim a semana inteira pra conseguir, porque, né, pai tem que assistir filme picado, né, sabe como é que funciona.
Mas... Eu ainda tenho minhas críticas pros filmes do Villeneuve, mas é porque eu sou chatinho mesmo, então
mas
depois
então,
eu falo sobre elas.
Explique pra gente o que é Duna, basicamente, o básico, pra galera entender o que é esse cenário que tá sendo trazido aí pela Retropunk.
Tá. Duna, basicamente, é um universo de ficção científica, aonde, depois de uma guerra enorme entre humanos e máquinas, os humanos saíram como vencedores, e por conta disso criou-se uma série de regras que impedia a criação de máquinas que conseguissem pensar como humanos. Isso limitou muito a tecnologia deles, e eles tiveram que fazer alterações nesse universo. Então você tem pessoas que desenvolveram muito mais o cérebro porque eles não tinham a facilidade da máquina trabalhando para eles, e por aí vai. Nesse meio tempo, Duna tem um foco na viagem espacial que é feito única e exclusivamente por causa do melange, ou da especiaria, que é o grande foco de intriga e de negociação do jogo. Ele é um pó, uma especiaria, que só existe no planeta Arrakis, que é também conhecido como Duna. E é um planeta completamente inóspito, mas ele é o único lugar que faz isso. E você precisa disso para viagem espacial, você precisa disso para evoluir a mente dos mentats, que são tipo uns computadores humanos. Você precisa disso para tudo.
Então, prolongar a vida das pessoas,
mutar as pessoas para que elas consigam fazer a viagem espacial. Tudo que você precisa nesse universo depende muito da especiaria. E aí é um mundo que ele é bem sombrio e ele tem uma pegada meio monárquica. Quem joga ou conhece...
Uma pegada meio monarque?
Monárquica.
Ah, tá. Ufa, achei que a Terra era plana e...
Não. De forma alguma. Esse ele passa longe. E ele é, ele é uma obra de ficção que eu gosto muito, porque pra época que ele saiu, ele foi muito inovador em tirar o ocidentalismo da fantasia e da ficção. A gente era muito preso no Ocidente, e Duna ele é todo baseado em territórios do norte da África, da Arábia. Então ele muda muito a forma como a gente vê as coisas, como a gente vê as pessoas, as figuras, os povos nativos de Arrakis e tudo isso. Então ele é basicamente o pai da ficção científica como a gente conhece hoje.
O que tu falou, Herbert?
Ele ainda tem um tanto daquela coisa de orientalismo, de tipo fechar em alguns clichês, tipo coisas do Oriente são sempre sobre desertos e tal, mas
sim, incluindo coisas que saem atualmente, que a gente tem até hoje, a gente tem algumas coisas que são bem complicadas, tipo a ideia dos gênios, que é uma coisa mega comum, é uma parada complicadíssima, porque os djinns são muito diferentes dos gênios que a gente tem na fantasia, tipo o gênio do Aladdin, os gênios do D&D, que é uma história chinesa, que um francês colocou no livro Mil e Uma Noites, e aí virou, tipo, é da Arábia, nunca foi. Os djinns são... criaturas completamente diferentes daquilo. Mas o Duna não, o Duna ele tem um carinho, ele tem um cuidado nessa apresentação, apesar de ter coisas para a época que ele saiu, ele é um livro muito bom nessa questão. Sim. De adaptar cenários, pessoas, locais.
Quase todo livro que ele tem uma certa idade, tem um certo preconceito que era natural da época, né? Lógico que a gente não deve trazer isso para nossas mesas de jogo, mas isso existe, a gente não consegue mudar a história, infelizmente. A gente tem que aprender com ela e não repetir, é isso que importa, né? Mas eu acho que...
O Douglas tá cortando só para mim?
Para mim não tá, não. Para mim tá sendo normal.
Só para você.
Esquisito.
Então sim. É que eu não sei, né? Para mim não tá cortando. Mas enfim.
Para mim tá normal.
Para mim o Herbst travou, na real.
Agora o Herbst deu uma. Tipo, travou e foi muito rapidinho, assim.
Ele tá bugando. Eu vou dar um. Teste. Caiu. Ô, Álvaro, tá dando um pouco de retorno do meu áudio na tua.
Pra ver se melhora.
Pronto. Diminui o volume aqui, que aí não vai mais aparecer aí.
Herbst, tá me ouvindo?
Sim. Ah, tá. Infelizmente.
Caraca!
Que graça!
Caraca! Mas tudo bem. Bom, tá, então nós temos esse universo, esse mundo que tem essas especiarias, e nós temos esse monte de nome que tu falou, né? Essa calculadora humana, etc. Essas pessoas que vivem no deserto. Mas, RPG, como é que isso se traduz em RPG, o Álvaro? Tipo, são classes, tem estereótipos de personagem, porque o sistema 2D20, assim, ele tem uma distribuição de pontos, né? Mas não necessariamente tem uma classe, né? Ele normalmente traz um conjunto de... Eu tô jogando pelo Fallout, que foi o dos poucos que eu joguei de sistema 2D20. Né?
Então, o universo de Duna, ele é muito rico. E isso se traduz no RPG. Porque, apesar de serem pouco explorados, tem alguns personagens que aparecem, tipo, uma, duas vezes nos filmes ou nos livros, que se tornam personagens importantes, ou que aparecem com participações pequenas. Então você tem uma variedade de profissões que tem dentro do universo de Duna, que permite uma variedade de classes muito grande. Você pode ser um soldado, mas você também pode ser um médico, porque os médicos Suk, eles são tipo uma linhagem de médicos que estuda num planeta específico, tal, e você tem esse personagem para jogar. Você pode ser um Fremen. Os Fremen são o povo nativo de Arrakis, o povo do deserto. Tem todo um lance religioso. E inclusive, eles são baseados num povo que existe, um povo chamado Berberes, que é um povo que vive no norte da África. E na língua nativa deles, eles se chamam Freemen, ou homens livres. E foi daí que o Herbert pegou e criou os Fremen. Você tem... você pode ser um nobre. E aí você tem tudo que a nobreza... o universo de Duna, a nobreza ela é muito cheia de intriga de corte, tentativa de assassinato, e etiqueta, coisas que você tem que lidar. E aí quando você passa isso para o jogo, você tem um personagem que às vezes precisa de uma proteção extra, que não pode falar ou fazer certas coisas, porque isso vai ser mal visto, isso vai impactar a casa dele. As casas são um elemento importante no Duna Aventuras do Império, porque você pode criar sua própria casa, e ela vai ser uma casa menor, que está atrelada a uma casa maior ou não, e aí você está tentando ascender na hierarquia social. Então você quer que sua casa ganhe mais poder, ganhe mais destaque. Tudo em Duna é muito focado em como esse mecanismo funciona, que é: você tem o imperador, você tem as casas maiores, e essas casas maiores, além de serem linhagens nobres e de terem toda a pompa que uma linhagem nobre tem, eles também são diretores financeiros da mega corporação que controla a especiaria e controla tudo no mundo. Uhum. Então, dinheiro é uma coisa muito irrelevante no cenário. Você tem muito mais poder se você tem especiaria, ou se você tiver em Arax, se você tiver água, do que se você tiver dinheiro. Dinheiro, às vezes, é uma coisa que a galera nem vê. A galera mais pobre, mais na base do cenário, eles trabalham com escambo. É tipo, vou fazer um serviço para você em troca de um galão de água. Sim. Vou fazer isso em troca de comida. Então, você as classes, elas vão se moldando ao tipo de jogo que você quer fazer. Então você tem o soldado, você tem o espadachim, você tem o Mentat, que é esse supercomputador humano, você tem as Bene Gesserit, que são uma irmandade de mulheres com poderes mentais que conseguem manipular a mente das pessoas usando uma certa frequência vibracional da voz, e elas têm um poder absurdo no cenário. Inclusive, nos livros posteriores ao Duna, você descobre que meio que são elas que estão liderando o jogo ali. Elas meio que controlam a Jihad.
Eu acho que já fica bem subentendido, ou praticamente explícito no primeiro, né? Só por meio de sugestões e tudo mais. Mas em termos de mecânica do Duna, essa parte de quais tipos de personagens que a gente vê nos livros e no filme que a gente pode mimetizar, a gente tem justamente esses personagens Fremen, Mentat, Bene Gesserit como conceitos, que é como se fosse um pacotinho para te guiar, que você pode escolher, mas eles ainda são personalizáveis através de arquétipos que você vai pegar. Então, relacionados a combate, com espionagem, com ciência, com coisas assim. E aí sim, esses arquétipos vão guiar você para talentos específicos, vão determinar de certa forma quantas perícias você vai colocar em cada coisa. Quantidade de perícias, se for comparar com o Fallout, é bem pequena. Você tem 5 perícias.
Nossa.
Porque elas são coisas gerais. É como se fosse, em vez de armas corpo a corpo, armas à distância, artilharia, você tem batalha. Em vez de vários tipos de ciências, você tem conhecimento. Eu não lembro se chama conhecimento, mas é algo equivalente.
Compreensão.
Compreensão, isso. Então, são 5 coisas assim. E você acaba juntando elas de um jeito muito legal com a motivação. Então, a motivação do personagem, são algumas frases especiais que dizem por que você está agindo como você está agindo, o que você quer nesse grande jogo de intriga, quem é você na sua casa e essas coisas. Isso vai somar junto com suas perícias para realizar as tarefas. E aí, em cima disso, você tem mecânica de determinação, que praticamente te dá um sucesso crítico, entre aspas, sem precisar rolar dados. E, assim, várias coisas que se relacionam com essa coisa que é muito forte no universo de Duna, que é como os personagens são intensos. Ninguém é hesitante pra nada, ninguém fica em dúvida. Ah, mas será que eu me alivo com tal pessoa? Todo mundo tem, assim, uma certeza muito grande, uma determinação, uma vontade muito grande. E eu acho que essa mecânica de motivação combina muito bem com esse aspecto de como as pessoas são no universo de Duna.
Eu gosto muito também dessa mecânica. Ela dá uma liberdade criativa pro jogador e, ao mesmo tempo, ela entra direto com o cenário. que, por exemplo, você tem a motivação fé e a motivação dever. E aí eu vou falar assim, ah, você vai pular desse ornitóptero para cima do campo de batalha. Qual vai ser a sua motivação? Sua motivação vai ser a fé, porque você acredita que a ordem divina está te levando para aquilo? Ou vai ser o dever, porque você tem um dever a cumprir, você precisa proteger a sua casa, você vai pular. Então o jogador, ele vai escolher a motivação que mais se encaixa naquele teste, e ele vai explicar por que ele está fazendo aquilo. Isso dá uma profundidade para um teste que às vezes é só, ah, rola aí tantos dados. Isso de repente se torna parte da narrativa.
Com certeza.
Sim.
Não, é muito legal, cara. O que eu gosto do sistema 2D20 é isso, né? Ele tem uma base, mas cada cenário, e é isso que eu falei no começo, é diferente do Savage, né? O Savage, você tem um sistema genérico que você pode jogar N coisas, mas ele é o mesmo sistema. Ali, quando você faz a adaptação direta, mesmo sendo o mesmo sistema do Fallout, por exemplo, você vai ter mecânicas específicas para aquele universo. E é isso que é muito legal, sabe? Mas tu falou ornitóptero.
Eu concordo com essa visão de que o Savage, os vários cenários dele são mais parecidos entre si do que os RPGs diferentes do 2D20. Isso é bem observado.
Sim, mas assim, o Álvaro falou um nome, ornitóptero, e isso é uma coisa que eu tô em dúvida, assim, porque assim, é um cenário, é um universo que é criado, assim, todo mundo que já criou um universo de fantasia, às vezes bota uns xablaus, assim, de nome de coisas, né? É. Como é que tá sendo a tradução disso? Não sei quem que tá... O Herpes, tu também tá trabalhando na tradução, Herpes?
Não. Quem traduziu foi o Calvin, que trabalha na editora Tria também.
Sim.
Mas quando... Assim, ele praticamente caiu, assim, de paraquedas. Me deixa traduzir tudo! Lutou com todo mundo que quisesse traduzir no lugar dele. Porque ele é muito fã, ele manja muito de Duna também.
Sim. Mas o Álvaro também tá traduzindo, né? Também ele falou.
Eu traduzi o livreto do mestre, as aventuras.
Materiais suplementares, no geral.
A minha dúvida é isso, cara. Como é que ia traduzir esse universo? Tipo, tem muita coisa que não deve ter tradução, tem muita coisa que... Como é que tá sendo esse processo?
Então, felizmente, aí eu posso falar por mim, mas felizmente eu já tinha a base que o Calvin criou, então ele se preocupou mais com as traduções que não existiam, então eu fui seguindo essa linha, mas muita coisa, a gente tem sorte de ter tido várias traduções de Duna ao longo do tempo, do romance Duna, do Frank Herbert, e de outros livros de Duna aqui no Brasil. Então tem muita coisa que você consegue pegar desse universo. O Ornitóptero, em particular, é uma ferramenta que existe. Então, assim, ele existe na língua portuguesa.
Caraca.
Ele é uma forma rudimentar de um helicóptero. Inclusive, tem uma carta de Magic da época de Kamigawa, que era um ornitóptero. Tu entrava e tal.
É um helicóptero que bate asa.
É isso. Ele é um helicóptero que bate asa. E aí ele chama Ornitóptero. Mas, por exemplo, tem outros elementos que são muito específicos do universo de Duna. Por exemplo, os trajes estiladores. O traje estilador, ele é um traje
Fremen,
que ele pega o suor, o excremento, tudo que você solta de líquido, ele pega, ele filtra aquilo e transforma em água, para você conseguir sobreviver no deserto.
Delicioso.
Aí você fica com o canudinho aqui, ó.
E aí, basicamente, é uma das únicas maneiras de sobreviver a longo prazo exposto no deserto. Mesmo assim, não, porque você pode ser engolido por um verme gigante. Se você. Porque é muito legal isso. O quão agressivo é Arrakis é muito legal. Então, são aventuras. Você tem um planeta inteiro, mas você tem um espaço que você tem que tomar muito cuidado onde e como você anda. Mas você tem, por exemplo, a faca Cris, que é uma faca que, quando você enfia na pessoa, ela drena o sangue e filtra para transformar em água. Água é um elemento fundamental de Arrakis. Então ele está sempre no foco do jogo e do cenário de Duna como um todo. E esses elementos já tinham traduções dos livros. Sim. E aí o Calvin adaptou algumas opções, ele deve ter modificado ou escolhido, se não tinha tradução antes.
Na verdade, tinha até tem até mais de uma tradução de Duna com termos diferentes. Então o Calvin teve que fazer a opção assim para
escolher
pra
qual e usar.
Isso.
E algumas coisas provavelmente não tinham traduções, porque o RPG ele amplia muito o cenário de Duna. Você tem um cenário muito rico, que são 30 e poucos livros, eu acho, mais até. Você tem muita informação, mas o jogo ele te dá detalhes de coisas que não são detalhadas nos romances, porque não são importantes para os romances, mas são importantes para um jogo de RPG. Tipo, algumas estruturas, algumas empresas, algumas organizações e grupos que você sabe que eles existem, você tem uma ideia de como eles funcionam, mas no RPG você tem uma descrição para você poder escolher fazer parte desse grupo e jogar com esse grupo.
Muito bom, cara, muito massa. É aquilo que eu falei, né? Isso é importante para tu conhecer mais desse universo, né? Porque às vezes o livro... Tu lê um negócio e pô, que legal isso, e aparece um trechinho assim, sabe? E aí não, tu entende toda a história, tem... É porque assim, normalmente, principalmente lá fora, aqui também tem quando o livro é nacional, né? Mas tipo... esqueci a palavra. Enciclopédias, obrigado. Enciclopédias sobre obras, né? Então normalmente tu vai encontrar essas informações nesses tipos de conteúdo, wikis, né, de livros, enfim... Mas com o RPG, cara, ele traz uma gama de quase estatística do bagulho, sabe? Isso que eu acho muito bacana, sabe? Jujuba, alguma pergunta aí para os nossos convidados?
Não. Eu realmente não entendi bolhufas de Duna. Se você perguntar, me explica tudo do começo, por favor.
RPG, pergunta alguma coisa sobre RPG aí, ó. Vai.
Então, assim, produção, pelo que eu entendi... dá pra você fazer histórias desde, tipo, muito focadas na política do negócio, até, tipo, sei lá, ir pra um sandboxão em Araque, certo? Dá pra fazer
isso? Se for fazer um sandbox, eu acho que ele vai muito no sentido de você não exatamente administrar o lugar... Mas de você ter esse controle de quem são seus agentes, quais instalações você tem, e fazer esse jogo. Ele tem tanto... Eu travei?
Destravou.
Leve travada.
Travou e voltou.
Ok. O RPG, ele permite tanto você fazer um jogo num zoom, em que você é o soldado que tá lá lutando nas areias, quanto você fazer aquele panorama em que você tá em órbita, falando, não, explodam aqueles armazéns de ogivas nucleares e capturem algum informante, e depois tragam o informante para ser interrogado, coisas assim. Então, dando as ordens de longe ou estando na ação lá perto. Ele tem recursos, jogadas, coisas voltadas para esses dois lados da parte da intriga.
E você pode, inclusive, fazer os dois. Porque você pode estar numa cena e depois você puxa para fora para fazer a parte da administração da casa ou uma tomada de poder da casa e volta para os agentes ali no campo fazendo as coisas.
Cara, agora vamos para uma parte que no Fallout a galera fala que quando assiste a live consegue ver a minha cara murchando, assim, quando a resposta foi negativa para mim. Mas assim, por exemplo... Tem algum tipo de mecânica pra te realmente construir a tua vila, a tua cidade, o teu clã? Ou é que nem no Fallout e não, foda-se.
O cara só quer brincar de
você falar, você não tem uma mecânica pra construir vilas ou cidades. Você tem uma mecânica pra construir. Você tem uma mecânica pra construir a sua casa.
Tá.
Porque em Duna, o território não é importante a não ser que o território seja Arrakis. A real é essa, ninguém liga. E você tem um universo. Então, você quer ter uma vila? Você pega um planeta que ninguém se importa com você, você vai montar o seu planeta e você vai colocar a pessoa lá para trabalhar para você.
Mas o que é a casa, o clã? Tipo, casa eu entendo por clã, né? Tipo, família. Enfim.
Sim, é uma casa nobre.
É uma casa nobre.
Mas o que é? O que ela possui?
Quais vamos lá.
Estatísticas.
Duna, ele se baseia na seguinte maneira. Existe o imperador, e o imperador ele é supremo. Ele é praticamente uma divindade. O mesmo molde do imperador deus do Warhammer. Mas ele não pode, para poder controlar este poder, ele não pode ser o dono da empresa que cuida da especiaria, da melange. Então, para isso, ele tem casas nobres que vão trabalhar junto dele para fazer essa administração. E aí existem três casas nobres grandes, que é a Casa Corrino, que é a casa do imperador, a Casa Harkonnen, que é a casa que controlava Duna até pouco tempo atrás, é a dos vilões do filme, e a Casa Atreides, que é a casa que vai controlar o Arrakis no período dos filmes. E aí existe uma outra casa que controlava Arrakis antes dos Harkonnen. Ela é descrita no livro, caso você queira jogar durante o período em que eles eram os governantes de Duna. E você pode jogar em qualquer outro período. Eles são muito abertos com isso. Mas assim, eles têm essas casas maiores. E aí existe uma infinidade de casas menores, que são famílias que têm algum tipo de recurso que é interessante para o Império. Seja comida, animais, transporte, manufatura, alguma coisa que permite que eles façam parte da empresa da Shoan, que é uma mega corporação controlada pelas casas nobres. Então você tem a parte de intriga de corte, mas você também tem a parte empresarial. São sócios de uma empresa tretando para cada um tentar ter mais ações do que os outros. Ter o domínio sobre Arrakis é muito prestigioso para a família que está lá. Mas, por outro lado, você atrai os olhos vingativos de todo mundo que não está lá. E aí a parte da construção da casa, ela é muito ampla no sentido de que você pode criar uma casa menor que está tentando conseguir mais espaço, conseguir se aliar a uma casa maior para conseguir mais recursos e para poder aumentar o status dentro da corte imperial. E você pode criar uma casa maior que vai rivalizar com a casa Trades, com a casa Harkonnen, com a casa Corino. E você pode fazer a sua casa menor chegar ao ponto de ser uma casa maior. Então você pode ter uma casa. A casa, ela é a estrutura de governo da sua família. Sua família provavelmente tem um ou mais planetas com algum recurso interessante. E por isso ela tem agentes, ela tem espiões, ela tem médicos, ela tem Bene Gesserits, ela tem Mentats, ela tem toda a galera de Duna tá lá naquela casa fazendo coisas para que aquela casa ganhe mais prestígio, porque isso significa que eles vão ter melhores recursos e mais prestígio. E aí você tem essa ascensão de poder, ou você pode começar lá em cima brigando com o cachorro grande. E aí vai a construção da casa, ela vai se alinhar a isso. Então se você fizer uma casa maior, vai ser um jogo com muito recurso, com batalhas épicas. Você vai tipo, administrar um exército indo invadir um outro lugar. Você vai orquestrar o assassinato de um duque ou de um barão. E uma casa menor, você vai fazer coisas que as casas maiores precisam, mas que ao mesmo tempo vai te dar mais espaço dentro do que eles chamam de Landsraad, que é o nome dessa corte barra empresa que trabalha junto.
E aí, para falar da mecânica, que eu acho que é o que o Douglas quer, aquele crunch, a gente tem mecânica para você construir a sua casa, com quem são os membros dela, quem são os agentes que você tem a seu dispor e no que eles podem te ajudar, quais planetas você domina e o que tem nesses planetas, quais recursos eles te fornecem, quais instalações você tem. E aí mecânica de viagem espacial, com quanto tempo leva de ir de um para o outro, recurso que custa, essas coisas todas, manutenção da sua base, dominar as bases dos outros, ou adquirir ou conquistar de outras formas, você tem isso tudo. Essa é a boa notícia. A má notícia é que isso vem em um suplemento específico das Casas Nobres, não no livro básico.
Ô Álvaro, por que
você tem regras para a construção das casas no livro base?
Só não vem no livro base.
Não, vem. Só não são tão detalhadas quanto essas que você falou. Você tem o suficiente para criar uma casa nobre, criar os personagens dentro da casa nobre e jogar.
Tá.
Mas o foco nessa parte de gestão de recursos, de construir algo e trabalhar essa construção, aí é no suplemento das casas nobres.
Não é o que eu queria, mas já ajuda.
Mas tá, e quando vem o suplemento?
Não, antes de falar
do suplemento... No momento a gente tá focando só em trazer o básico.
É, antes de falar do suplemento, vamos falar do básico. Falando nisso, a gente tem... não é campanha de financiamento coletivo, né, Herpes? É a pré-venda já, né? Já tá rolando a pré-venda. O link eu vou deixar aqui, uhum, galera, no chat, tanto na vermelhinha quanto na roxinha. E nós temos um cupom para você comprar com desconto. Aproveita. O cupom, não sei até quando que é válido, mas não deve ser para sempre, né?
É um cupom enquanto durar a pré-venda.
Tá. Então aí, ó, movimento em Arax, tá? É mais fácil você copiar e colar, eu botei aí nos chats, tá bom? Movimento em Arax. Faz diferença se a letra maiúscula ou minúscula, Herpes?
Não.
Tá. Mas, se quiser, tem como botar a primeira letra maiúscula aí pra ajudar. Mas, gente, movimento em Arax. Arax é A, seria Arraques, né? Se a gente for ser literal com o nosso português, mas como é uma língua, uma palavra estrangeira,
foda-se. Ah, eu nunca sei como fala. Eu sempre falei Arraques, mas aí eu ouvi o Álvaro falando diferente.
É Arraques. E aí ele sabe. Pra mim sempre foi Arraques. Mas assim, a gente tá no Brasil, eu parto do princípio de que...
Se você chamar
a
de...
A forma que Pablo, você quiser...
Movimento em Pablo, não. Calma. Então, é Arraques, senão não funciona. Mas vai dar quantos por cento de desconto, Herpes?
10% de desconto para vocês nessa pré-venda.
Galera, pré-venda.
Lembrando que o livro já tá com descontaço, exato, na pré-venda.
Exato, uhum. Ele tá saindo de R$229,90.
Então mais desconto ainda.
Por R$169,90 e vai ter mais 10% de desconto, gente. Então assim, ó, aproveita. Tá. A pré-venda vai até quando, Herbert? Tá me dizer?
Putz, eu não sei. Mas o desconto, ele iria só até... O final de novembro, só que ele foi estendido para o restante da pré-venda. Entendi. Mas podem ter certeza que ainda tem dezembro para vocês pegarem com conta.
Aproveita, galera, essa hora está entrando aí, tá? E a previsão de entrega é janeiro já, então é um livro que vai vir bem rápido. O Fallout também foi bastante rápido, a Retropunk está mandando muito bem nessas entregas, então de parabéns à equipe. E qual o tamanho do livro? Quantas páginas nós estamos falando por apenas R$169,90 e 100 pontos?
Umas 330 páginas.
Livrão, gente.
Caramba. Livrão.
Capa mole, né? Por esse preço tem que ser capa mole.
Mole igual esse daqui, ó.
Ah, olha isso.
Dá pra ouvir?
R$169,90, um livro de mais de 300 páginas, capa dura, colorido, eu tenho certeza. Gente, qualidade.
Não é por falar, mas o escudo do mestre é um dos mais bonitos que eu já vi.
É mesmo.
Assim, de RPGs, isso, em geral.
Eu diria que compete com o meu favorito, que é o do Veigar.
Sim.
Oh, caraca.
O escudo do mestre também está na pré-venda, junto com o livreto do mestre, que aí ele te dá uma ajuda para você gerar aventuras e fazer aqueles ganchos ou que o pessoal encontra, coisas assim.
E o cupom
é muito legal
pro livro sinal, básico, viu? Ou é pro conjunto completo, Herpes?
Funciona pros dois.
Olha só. Então, galera, aproveitem, façam a compra de vocês, eu deixei o link e deixei o cupom, tá? Movimento em Arax. Aproveitem. E pra gente fechar, então, essa conversa de hoje, vamos pra nossa rodada final. Jujuba, tu preparou uma pergunta?
Não, você então, sabe que eu não preparo.
Então prepare-se, porque eu vou fazer uma pergunta e depois a próxima é tua.
Ai, tá? Não.
Te vira. Mas eu tenho uma pergunta muito importante aqui. Cara, existe um... Cara, Duna, qualquer pessoa que fale de Duna fala de... dos vermes, tá ligado? Pensou em Duna, pensou nos vermes gigantes, etc, etc, etc. O Álvaro, uhum, já deu um spoiler aqui. Do nada pode aparecer um desses e você, né, tchau. Mestres, não façam isso com tanta frequência. Mas a minha dúvida é...
Façam sim. Existe uma forma de você não atrair vermes, e isso é muito específico, que está grifado várias vezes no livro.
Ah.
Você tem que andar ou se movimentar de uma forma que não gere
ritmo
sonoro.
E como é que
você tem que andar num ritmo descompassado.
Você não pode fazer passos pá, 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 regulares. Você tem que fazer um pá, 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 pá. Fazer, sabe, descontínuo.
Tá, mas o narrador, ele pode falar assim, ó, eu vou andar que nem pra não chamar bicho, ele tem que dizer, eu vou dar um passo, depois eu vou dar dois, depois eu vou dar um pouquinho pro lado, eu vou dar um...
Você tem que mostrar, você tem que andar de verdade em volta da mesa onde você tá jogando, é regra.
Pra jogar, então, regra, você tem que ter uma sala grande. Entendi. Mas o que eu ia perguntar é, existe alguma forma, algum tipo de personagem, alguma coisa do gênero que... Porque eu não sei se essa cena eu vi em outro filme que imita a Duna, alguma coisa do gênero, mas que monta nessas porras desses vermes, não tem uma parada dessa?
Controla. Os Fremen conseguem fazer isso. Tem os Fremen que são os Wormhiders, os Cavaleiros de Vermes.
Tá, e isso tá no livro? Essa é a minha dúvida. Tem como você fazer uma parada dessa?
Assim, o verme... Ele não é uma ferramenta que você quer ter por perto. Mesmo que você consiga cavalgar num deles, assim. Então, a ideia é, se apareceu o verme, já era. Ou ele apareceu para eliminar recurso do seu grupo e tornar a vida deles mais difícil, ou ele apareceu com um grande potencial de matar o seu grupo. Mas poder você pode. Existem talentos. Ou,
claro, se você for esperto, você chama o verme para ele pegar o seu inimigo.
Para você fazer isso, mas você pode, e você pode, inclusive os Fremen, eles têm recursos para tanto para invocar quanto para atrapalhar os vermes. Os vermes, eles têm uma ligação muito próxima com os Fremen, porque eles acreditam que os vermes são tipo uma divindade, eles chamam de Shai-Hulud. E eles creem que os vermes são um prenúncio de Deus na Terra, e um dos desafios, porque eles acreditam que Deus colocou eles ali para eles se provarem dignos, não para ser um Deus benevolente que vai ajudar eles. E os vermes são a representação física dessa divindade. Então eles têm muito contato com os vermes.
Entendi.
Que também são os responsáveis pela especiaria. É o movimento deles e a alimentação deles que faz com que a areia se transforme em especiaria.
O movimento... É intestinal, no caso.
Sim. Ah, tá. E o movimento físico deles. Conforme eles andam, eles deixam secreções que vão transformando a areia na melange, e aí eles conseguem fazer a colheita disso usando umas ferramentas. E aí existe todo um rolê de tipo, você coloca lá a máquina é um tipo um veículo gigante. Tem um negócio meio escatológico
em Duna, né? A gente já tá percebendo isso. Né? Não queria dizer nada, mas...
Ah, é tudo bem sequinho. Não pede, fica tranquilo.
É um futuro bizarro, porque assim, é um futuro que você... É muito difícil você ver armas no jogo, e existe uma justificativa para isso, os escudos pessoais que os nobres usam, e ferramentas, e equipamentos, e casas, enfim... Se eles entram em contato com armas de feixe ou armas laser ou outras coisas, eles geram tipo uma hecatombe nuclear. E isso é terminantemente proibido. E se você fizer isso, você quebra todos os acordos do Landsraad e o Imperador tira você do mundo. Você fica excluído do mundo, então ninguém usa. Então, apesar de ser um lugar extremamente tecnológico, é um cenário onde você vai lutar com espada e escudo, são escudos que vibram e de luz e de energia, sim, mas são escudos e espadas que você está usando.
Entendi,
você não vai ser tipo a galera dando vários tiros e tal. Isso seria muito raro de acontecer.
Eu achei que tu ia falar, isso seria muito
também.
Mas aí tem uma coisa importante: dá para montar em verme de areia. Tem as mecânicas certinhas para isso. Mas adivinha.
Não.
No livro base tem a parte resumida do livro, no suplemento de Arrakis. Aí você tem a mecânica completa de sobrevivência no deserto.
O livro base, ele vai te permitir jogar qualquer coisa que você quiser em Duna. Os suplementos. Os suplementos, porque se ampliam.
É um universo inteiro, 10 mil anos de história pra você cobrir.
Viu, galera? Quer montar um verme gigante que faz cocô de especiaria? Precisa apoiar agora. Apoiar não, né? Precisa comprar na pré-venda. Para mostrar que tem interesse do público, para que daí a Retropunk traga os outros livros também, os outros suplementos também. Mas, Jujuba, já te dei tempo demais, chega de enrolar, vai. Pergunta
final. Putz, já tá sob horário? Nossa!
Pergunta final, Jujuba. Jujuba.
Para, eu vou embora. falando dos vermes, porque, tipo, eu realmente não lembro do filme. Cara, o filme é muito grande, assim como a série de livros, né? É muita coisa pra botar em um filme só. por isso que são três.
Por isso que o primeiro...
Isso,
é, os dois perfeito. Filmes são um livro.
Perfeito.
É, e são longuíssimos.
É, existem mais... Tipo, existem mais criaturas em Duna do que só os vermes? Tem ou um tem bestiário. Só os vermes? Os vermes já é problema suficiente.
Existem outras criaturas. Em Arrakis não existem muitas, porque o ecossistema é muito hostil. Então ele é hostil.
É uma coisa até curiosa que em Arrakis tem muitos, muitas criaturas que foram trazidas pelas pessoas e que foram se adaptando. Então eles mencionam que tem alguns falcões, um rato do deserto, né, que é o apelido do Paul Atreides, inclusive. Tem um morcego, e eles usam os morcegos para uma forma de comunicação muito doida. É, como se a galera tivesse aprendido a falar morceguês. Mas são criaturas tipo terrestres mesmo, que foram levadas para lá.
Nos outros planetas existem outras criaturas, mas o charme mesmo é o verme, e as outras criaturas são usadas tipo gado. Eles até têm algumas diferenças dos animais que a gente tem, mas são basicamente isso. Você tem tipo o gado, você tem os galináceos, você tem esse tipo de coisa no cenário.
Então não tem um mas bestiário.
É uma
bem
coisa.
Definido.
Não, não tem.
O bestiário é muito um bestiário humano, porque você tem.
Tipo... É, você vai lidar com muitas pessoas. Mas é uma coisa que eu acho muito legal de como Duna trata, de que depois de 10 mil anos, além da nossa era, assim, a humanidade parece alienígena em muitos aspectos. Sim. Então, nos casos mais extremos, fisicamente parece alienígena, tipo o Barão Harkonnen, que é o vilãozão. Mas nos comportamentos, na cultura, nas capacidades, tipo, dessa galera que consegue controlar os outros, ter visões do futuro, navegar pelo hiperespaço, coisas assim.
A especiaria em si, ela dá poderes. E ela é extremamente alucinógena. Então você tem, tipo, os pilotos da Guilda Espacial. Toda viagem espacial é um monopólio da Guilda Espacial. Porque só eles têm os navegadores, que são as pessoas que conseguem pilotar essas naves. Como que elas conseguem pilotar essas naves? Eles escolhem algumas crianças, eles jogam elas num tanque de especiarias, e elas ficam lá mutando e ficando num formato completamente inumano, tendo uma viagem astral completamente maluca, que permite que eles façam cálculos em milésimos de segundo de todas as variáveis possíveis da viagem. E aí permite com que ele consiga pilotar os cruzeiros da guilda. Então esse é o tipo, é um negócio completamente alienígena, mas que a base é um ser humano. Então a maioria das criaturas de Duna são humanos na sua essência, assim.
Massa, muito massa, cara. Bom, pra gente fechar então, Álvaro, faz teu argumento final aí pra galera comprar na pré-venda, e depois Herpes faz o jabá final, e depois já fala em cada um dos seus projetos próprios também, por favor. Começar com o Álvaro, depois vamos pro Herpes. Vamos lá.
Bom, cara, eu acho que Duna é um marco da ficção científica e um marco da fantasia como um todo. E eu acho que esse livro, ele traz um refinamento do 2D20 que eu não vi em outros... E eu gosto do 2D20, mas nem no Fallout ou nos mais recentes eu vi um refinamento tão grande, um carinho tão grande com a obra original, quanto eu vi no Duna Aventuras no Império. Então ele é um jogo excelente, é um jogo que vale a pena jogar. Você tem muita coisa que você pode fazer. Parece que você está restrito a, tipo, eu vou jogar em Duna e eu vou pegar a especiaria. Não, você tem uma infinidade de coisas que você pode fazer. E as aventuras e o livreto do mestre, que tem um gerador de aventuras, permitem que você consiga explorar isso com mais variedade, com mais diversidade de personagens, de histórias. Então é um jogo que com certeza não pode faltar na tua coleção. Tá num preço assim de pai. A Retropunk virou e falou: vou dar um presente de Natal para vocês, porque tá muito intenso para tudo que eles oferecem, tudo que o jogo oferece para você em possibilidades narrativas. Além disso, eu acho que a gente está sem um RPG de fantasia, de ficção científica, há um bom tempo, e o Duna ele cobre assim, um dos universos mais legais que já existe. E bom, quem quiser me encontrar, eu estou sempre pelas redes no Contos Lúdicos, fazendo mesas, fazendo review no Instagram e fazendo atividades aqui na cidade de Santos. Então, vão lá acompanhar para poder saber quando vai ter mesa, quando vai ter stream, quando vai ter review e tudo mais.
Isso aí. Muito bom, muito bom. Show de bola. Vou deixar o link do Álvaro aqui do Contos Lúdicos aqui no chat. Enquanto isso, Herpes, por favor.
Eu ia justamente falar sobre como Duna acaba sendo referência para muita coisa, então por isso é tão legal ter esse cenário no RPG. Mas eu quero convidar quem não conhece Duna a descobrir esse universo através do livro de RPG. Pega como um livro de ficção científica, um livro de intrigas de corte num cenário futurista, tecnológico, e descubra como Duna não é o que você espera que ele seja, como é um cenário que te surpreende muito, e como o RPG adapta bem essas partes dos jogos, essas partes dos livros e do filme. Eu sei que tem muita gente que conheceu Duna pelo videogame que saiu recentemente. Eu esqueci o nome dele porque eu não joguei, eu só, de novo, fico igual o Lula Molusco olhando as pessoas jogarem. Mas
o Duna Awakening.
Cara, isso. Tinha um jogo de Duna antigaço que era tipo Age of Empires, assim, esse eu joguei.
Spice Wars.
Caraca.
Mas enfim. Sorry.
Tá aí, né? Vou fazer o um pacote de pré-venda. Você ganhou o Spice Wars. Seria muito bom. Mas, então, fica o convite para vocês conhecerem e explorarem esse universo de Duna. Para quem só conhece o que foi mostrado nos filmes, o livro de Duna te permite jogar desde aquela guerra contra as máquinas 10 mil anos atrás, quando a humanidade foi quase dizimada, até no futuro distante, além do que a gente viu nos filmes, além dos próprios livros do Frank Herbert, né, no universo expandido de Duna. Então tem muita coisa para descobrir através do RPG. Fica essa oportunidade para vocês. E em breve, essa semana, tem conteúdo sobre Duna no meu canal, As Ideias Arcanas. E lá tem conteúdo sobre muitos outros RPGs. Então, se vocês quiserem saber como se joga alguma coisa, aprender a criar fichas de alguns RPGs específicos, ter explorações de cenários e tudo mais, além de ler os posts do Movimento RPG, que tem tudo isso, vocês podem ver os vídeos no meu canal.
É isso aí, a gente vai ter post.
E sigam @gd nas redes sociais para não perderem as novidades.
É isso aí, galera. Eu vou deixar tanto da Retropunk quanto das Arcanas aqui. E, gente, o nosso querido Henrique Morcego tá escrevendo já sobre Duna. Eu acho que ainda não saiu nada ainda, né, Álvaro? Eu tô enganado.
Saiu um texto hoje.
Saiu
hoje.
Uhum.
Boa. Então, galera, já tá saindo coisa lá no Movimento RPG sobre Duna, tá? O Henrique, ele escreve muito bem, assim. Então, tipo, cara, tenho certeza que vai ser bem elucidador pra vocês. Eu vou deixar o link aqui do site do Movimento RPG também, né? Mas se você tá acessando aqui, eu acho que você conhece o Movimento RPG, né? Por favor. Enfim, vou deixar o link aqui pra garantir, né? Mas, galera, é isso. A gente vai ficando por aqui. Em breve aí vai começar as coisas novas acontecer com o Movimento RPG, né, Jujuba? Tem muita coisa sendo refeita. A gente parou. Sim. Esse ano foi meio bizarro, assim. A gente tava com vários projetos, de repente o mundo acabou, assim, várias coisas aconteceram. Mas vai dar tudo certo, ano que vem a gente tá voltando com muita coisa. Oferecimento coletivo do Verdade de Segredos, muita gente tá perguntando. Galera, estou terminando a pré-campanha, tá? A campanha vai começar, já tem data, ó. Dia 5 de janeiro de 2026. vai lançar a nova campanha do Verdades Segredos. A meta vai ser o PDF. Bateu a meta do PDF, a gente vai para a próxima meta, a meta expandida, que é o livro físico. Tá bom? Douglas, por que isso? Porque muita gente quer o Verdades Segredos independente da forma como ele seja feito. E também, algumas pessoas questionaram, pô, mas se o livro já está pronto, já está quase tudo pronto, por que só não entrega, por que só não faz uma pré-venda do PDF? Porque a gente quer pagar o artista, gente. A gente precisa pagar as artes, a gente precisa pagar os escritores, a gente precisa pagar a galera que está fazendo o produto. Assim, por mais que a gente acredite...
Por mais absurdo que pareça, o artista precisa comer. Ele precisa ter onde morar. Precisa
pagar conta, sabe? Ele precisa de energia para poder mandar as artes, essas
exatamente.
Coisas.
Então, assim, a gente precisa que o financiamento... O livro tenha aquele custo mínimo, que é o que a gente vai fazer, porque o PDF ele não tem custo, né? A gente sabe disso. Para você baixar no máximo o custo de servidor, mas ele precisa ser... pago que ele foi produzido, a escrita de gravação, revisão, os próprios direitos autorais, etc, um monte de coisa que a gente tem que fazer de banco de imagem, e isso tudo tem um custo, e esse custo básico vai ser o que vai ser convertido para a campanha básica, tá bom? Não vai ser mais do que R$3.000, eu acho que vai ser menos do que isso, ainda estou terminando os cálculos, mas assim, com certeza a meta vai ser batida porque já foi. Daí vai depender de vocês só bater a próxima meta, que é ter o livro físico. Então, você quer dizer que só vai ter livro físico se bater a próxima meta, vai ser R$15.000 de novo? Não. A gente vai fazer uma tiragem menor, o que pode ser que o livro físico se torne um pouco mais caro, tá? Já vou adiantar que provavelmente não vai ter o mesmo preço. A gente está negociando com a gráfica para ver o que a gente consegue fazer. Vamos tentar manter o mesmo preço o mais próximo possível, mas eu não posso garantir nada, certo? Vai ter promoção de early bird, vai ter todo aquele esquema de novo, vai ter um monte de coisa legal que a gente está fazendo. Foi legal porque a gente teve mais tempo para produzir umas coisas também a mais, livros, suplementos. Então vai ter muita coisa bacana. Fiquem ligados. Aí, dia 5 de janeiro, mas fiquem ligados na pré-campanha, porque vai ter coisa aqui no Movimento RPG que nós vamos começar a jogar, certo? Vai ter um monte de publicação, vai ter personagens sendo lançados no Movimento RPG, vai ter muita coisa, tá bom? Jujuba, quer dar algum recado aí sobre um tal lugar meio serracento?
Meio serracento? Galera, Lendas de Serração, galera, Discord do Movimento RPG tá aí. Temos mesas rolando. Você que é patrono, você tem direito de jogar. Olha só, que incrível. Venha ser patrono também. E se você não quer ser patrono, não quero ter esse compromisso. Existem formas aí de você jogar. É só você acessar lenderseação.mrpg.com.br.
É isso aí.
Olha só, falei sim, gaguejar, cara. Acessa lá pra ver tudo bonitinho, que é meio complicado de explicar aqui, mas já tem mesa. Temos mesas, inclusive, de Verdades e Segredos, Cafezal dos Mortos, né?
Exatamente.
E Douglas vai narrar pra nós.
É isso aí. E vou fazer uma atualização em breve também lá no site do Lendas, porque pediram pra gente saber quais são as mesas, né, Jujuba? Então nós vamos começar a colocar lá quais as mesas, quantas vagas tem, qual a sinopse, vai estar tudo no site também. Então vai ser mais fácil para vocês. E quem sabe a gente não faz uma parte ali do próprio site, Jujuba, com as histórias. Então o narrador manda uma mini história, um mini resumo do que aconteceu na sessão, sabe? E a gente acaba criando um outro produto aí com isso. Calma. Enfim. Mas é isso, galera. Lendas de Serração, acessem. E vamos jogar junto. Vamos jogar junto, que tem muita coisa para ser produzida. Ano que vem, Fragmento de Serração tá voltando, né, Herbst? Herbst tá assumindo aí mais um compromisso com a gente. A cara dele.
Me responde no grupo, Douglas.
E eu tô te ligando. Cobrança
ao vivo.
Ai, ai, ai. Bom, gente, eu vou lá então, que eu tenho que responder o Herbst aqui. Mas é isso. Um monte de coisa aí para o ano que vem. MRPG Joga voltando, fizemos uma parceria, tem que anunciar isso, quase que isso estava aqui na minha pauta, com a Epopeia Games. Acertei? Tomara que eu tenha acertado o nome do parceiro, mas eu acho que é. Eu acho que é Epopeia Games, né, Douglas? Deixa eu confirmar. Epopeia Games, é isso aí. Epopeia Games é uma...
Nunca duvidei.
Um estúdio de criação, né, de jogos aqui brasileiro, né? E eles fizeram o Gaúcho and the Grasslands, que é aquele jogo que parece um Zelda, só que do gaúcho, né? E a gente fez uma parceria com eles, eu vou jogar esse jogo. Pra quem não sabe, eu sou gaúcho, então, né? Vai ser bom porque eu vou traduzir umas paradas pra vocês, porque tem muita gente que vê o jogo e não entende certos conceitos, sabe? E pra mim é básico, assim, né? Então vai ser legal, acho que vai ser divertido. E tem outros jogos também que já estão na minha lista aqui. Básico. Oi? O quê, Herf?
Segue. Você pode seguir.
Tá bom.
Não vale a pena.
E vai ter conteúdo no Movimento RPG também sobre esse jogo, né? O famoso Quimera de Aventuras, a gente vai fazer ficha de personagem e coisas do gênero. Galera, usando o Pampa RPG, tá? Importante. Gente, falei pra caraca, é isso, a gente vai encerrando por aqui. Semana que vem temos Taverna, mas fiquem ligados na nossa programação que vai voltar a sair vídeos, tá? Vídeos que estavam mega atrasados vão começar a ser republicados aí e as coisas vão voltar ao normal. Valeu, gente? É isso. A gente se vê por aí. Valeu. Tchau, tchau. Até segunda, no mínimo, hein? Falou!
E aí, você gostou? Acesse todas as segundas às 20 horas twitch.tv/mrpgoficial.